Senhoras e senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos com a segunda audição no âmbito do mesmo requerimento, o requerimento que viemos a desenvolver desde o início dos trabalhos, desta feita com a audição do SPMS, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPEC, representado pela sua Presidente do Conselho de Administração, doutora Sandra Cavaco, que cumprimento, acompanhada que vem dos senhores vogais do Conselho de Administração, Dr. Luís Miguel Ferreira, o queridíssimo amigo que há muitos anos me dá o gosto da sua amizade, e o senhor Dr. Nuno Costa, igualmente vogal do Conselho de Administração. Nos termos que estão já transmitidos a todos, e à semelhança da audição anterior, irei dar de imediato a palavra ao grupo parlamentar requerente, Sr. Deputado Ana Oliveira.
Confesso, que disporá, Sr. Presidente, que agora estou um bocadinho confusa relativamente à audição anterior.
Tem 4 minutos.
4 minutos e depois...
E a resposta individualizada.
Resposta, portanto, okay,
depois, portanto, a prerrogativa do grupo parlamentar requerente traduz-se na circunstância de ser o primeiro a falar e de merecer uma resposta imediata por parte da entidade respondente. Terminada essa resposta, todos os demais grupos parlamentares disporão também de 4 minutos, porém obterão a resposta às suas instâncias apenas a final, beneficiando a entidade requerente do somatório dos tempos gastos na formação das questões. Recordado que estão os termos da audição, novamente a palavra à Sra. Deputada Ana Oliveira, dispõe até 4 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, pelos esclarecimentos. Portanto, começo por agradecer ao Sr. Presidente, senhores e senhores deputados e todos os representantes aqui dos serviços partilhados do Ministério da Saúde. Agradecer muito a vossa presença nesta audição, destacando, por isso também o grupo parlamentar chamou a vossa entidade, destacar a vossa importância enquanto entidade que gera e garante o funcionamento de um instrumento tão importante que é a linha SNS24. E, aliás, como já foi dito na audição anterior, volto aqui a referir que é um instrumento fundamental e porta de entrada para o serviço de saúde. E, de facto, a sua relevância é bem evidente no crescimento exponencial da procura que tem ocorrido. Como é do vosso conhecimento, os dados de 2024 revelam isso mesmo, onde foram atendidas 3,5 milhões de chamadas, quase o dobro do ano anterior. E só nos primeiros 9 meses deste ano já ultrapassámos os 4,3 milhões de contactos. Este aumento revela um maior conhecimento das pessoas, mais literacia, mas também o impacto de novas funções atribuídas à linha, como é o caso do programa Ligue Antes, Salve Vidas. Contudo, num serviço que deve transmitir segurança e que se quer eficiente, este crescimento tem trazido consequências, tempos de espera demasiado elevados e dificuldades no atendimento. Não se pode negar no trabalho que se tem vindo a realizar e no reforço significativo de recursos humanos, onde atualmente já contamos com cerca de 3.200 profissionais, mais 700 do que o ano passado, e cerca de 500 novos elementos em formação. Mas ainda assim sabemos que persiste um desfasamento entre a capacidade e a procura deste serviço. Neste sentido, foi realizado e divulgado um estudo em concreto, mas há outros estudos também que reforçam toda esta questão, que merece a nossa atenção e que nos fez, enquanto grupo parlamentar, chamar-vos à comissão. Estudo este que concluiu especificamente que este inverno poderão ficar cerca de 1 milhão de chamadas por atender. O PSD considera, e quero sublinhá-lo com toda a clareza, que este estudo não deve ser lido com alarmismo, mas sim como um ato preventivo, responsável e útil. Porque atuar bem na saúde é de facto necessário, tal como o PSD sempre defendeu. Mas atuar bem é atuar antecipadamente. Centrar-nos na prevenção é o caminho e disso não tínhamos dúvidas. E reforço também, nesta perspectiva, a visão da Sra. Ministra da Saúde, onde já referiu por diversas vezes a necessidade de melhorar o planeamento, de reforçar a capacidade de resposta e aumentar a eficiência do sistema, especialmente nos momentos de maior pressão, como é o caso do inverno. E é por isso que pedimos esclarecimentos sobre esta importante matéria. porque só com transparência, volto a referir o planeamento, com a inovação tecnológica, podemos garantir que nenhum cidadão fica sem resposta quando precisa do Serviço Nacional de Saúde. Neste sentido, colocava algumas questões. Relativamente ao plano de inverno, que medidas concretas estão previstas para evitar o cenário apontado por este estudo em concreto que referi? Existe um plano de contingência claro, com metas e prazos definidos? Relativamente aos recursos humanos, há planos para um reforço adicional para garantir a estabilidade e retenção dos profissionais atuais? No que toca à inovação, algumas soluções que já são conhecidas, mas também referir aqui que a tecnologia não substitui o profissional de saúde, mas sabemos que pode libertá-lo em casos, para casos mais complexos e aumentar aqui a eficiência global do sistema. Portanto, no fundo, relativamente à inovação, qual é o impacto esperado na redução dos tempos de espera? Para o PSD, a saúde exige seriedade, responsabilidade e foco no essencial. O acesso dos cidadãos ao Serviço Nacional de Saúde de forma célere e equitativa é, de facto, uma prioridade. E, por isso, terminava novamente a referir o seguinte: prevenir é sempre o melhor caminho a seguir. E esse tem sido e continuará a ser o compromisso do PSD. Portanto, contaríamos convosco para ajudar nestas soluções e nesta resolução dos problemas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Oliveira. A palavra, então, à Sra. Presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, Dra. Sandra Cavaco. Faça favor.
Ok. Muito obrigada, Sr. Presidente, deputado Filipe Neto Brandão, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, agradeço a oportunidade de estarmos hoje aqui convosco. O SNS 24 cresceu e alterou significativamente desde a sua criação, há 8 anos. Hoje, mais do que a porta de entrada, é um aliado estratégico da gestão, cada vez mais complexa, do SNS. O conceito alterou-se graças a uma carteira cada vez maior de serviços à distância, mais cómodos e seguros para os cidadãos. Reconhecemos, porém, que existem dores de crescimento, reclamações dos cidadãos devido ao aumento dos tempos de espera para atendimento em determinados dias e momentos, desconforto dos profissionais que, apesar de darem o seu melhor todos os dias, nem sempre conseguirem dar a melhor resposta. Senhoras e senhores deputados, o projeto que mais impacto teve nos últimos anos na linha foi o Ligantes Salve Vidas, um projeto promovido pela Direção Executiva do SNS, que liberta as urgências para situações críticas e, por isso, melhora a eficiência e a segurança da prestação de cuidados. Um projeto que permite a triagem prévia e, sempre que clinicamente adequado, a marcação de consultas no espaço de 24 horas nos cuidados de saúde primários. Neste contexto, não podemos deixar de reconhecer o esforço do operador da linha para acomodar o alargamento deste projeto de 4 para 27 ULS. O alargamento deu-se entre outubro de 2024 e março de 2025, abrangendo atualmente 7,8 milhões de utentes. As condições que constam do caderno de encargos eram, em 2023, muito diferentes. A título de exemplo, as estimativas iniciais apontavam para 2 milhões de chamadas por ano. Em 2025, já vamos em 5,2 milhões. A linha do SNS 24 agendou, desde o início do ano, mais de 970 mil consultas nos cuidados de saúde primários. São cerca de 3 mil agendamentos por dia, 3 mil pessoas que não foram às urgências hospitalares e que não aguardaram em longas filas de madrugada, como mostram as televisões, por consulta no seu centro de saúde. Nos primeiros 11 meses do ano, a linha do SNS 24 atendeu 5,2 milhões de chamadas, mais de 74% no mesmo período em 2024, e, mesmo com o contínuo reforço da Bolsa de Profissionais, o tempo médio de espera aumentou. O período de verão foi particularmente complexo, como é, aliás, para a maioria das atividades que dependem da utilização intensiva de recursos humanos. Mas não baixamos os braços. Fizemos um reforço sem precedentes e hoje contamos com cerca de 3.300 profissionais, com 400 mais em formação e em contratação. Estamos agora no início do inverno, um período complexo devido ao aumento da circulação do vírus respiratório e percoincide também com períodos festivos como o Natal e o Ano Novo. No âmbito do plano de inverno, quero salientar algumas medidas desenvolvidas em conjunto com o operador para reter os profissionais e aumentar a capacidade e a preparação clínica. Foram criados incentivos à permanência dos profissionais em termos de formação e remuneração. O processo de recrutamento foi agilizado e estendido às faculdades. O período de formação foi também alargado, como penso que já tiveram a oportunidade de saber. Continuamos a otimizar os circuitos de atendimento, encaminhando tarefas administrativas para profissionais não clínicos. No âmbito do plano... Ai, caramba. Continuamos a inovar e a potenciar a utilização da tecnologia. Temos agora um bot para identificar sinais de emergência antes da triagem clínica. E ainda este mês deverão arrancar uma solução com a inteligência artificial para avaliar sintomas respiratórios agudos e propor encaminhamento, um mecanismo de callback. A triagem digital na app do SNS24 para problemas respiratórios agudos. É importante referir que a tecnologia tem limites, os limites de segurança na prestação de cuidados. Por isso, a decisão clínica não pode depender apenas de um algoritmo, é humana também. Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, as medidas que têm vindo a ser implementadas, incluindo as do plano de inverno, já começam a dar resultados. Atendemos mais de 463 mil chamadas em outubro e mais de 479 mil em novembro. O tempo médio de espera baixou de 11 minutos em setembro para apenas 2 minutos em novembro e a taxa de atendimento cresceu de 70% para 93% em apenas 2 meses. Vamos continuar a trabalhar para melhorar os nossos indicadores, que são atualizados mensalmente no portal da transparência. E termino com duas notas. A primeira vai para os cidadãos que têm reconhecido o nosso trabalho com o seu voto de confiança. Prova disso é que no mês de outubro alcançámos uma taxa de satisfação global de 90%. E a segunda nota vai, claro, para os profissionais do SNS24 que dedicam os seus conhecimentos e o seu tempo e o seu talento em prol da saúde em Portugal. Bem-ajam. Agradeço a vossa atenção e disponibilizo-me para as perguntas que considerem pertinentes.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Vamos então prosseguir dando a palavra, e como referi, o Sr. Presidente teria a amabilidade de anotar as questões, porque devolver-lhe-ei a palavra agora depois de formuladas as questões pelos diversos grupos parlamentares, dando a palavra ao grupo parlamentar do Chega, Sra. Deputada Cristina Henriques, tem a palavra, até 4 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores representantes da SPMS, senhores e senhores deputados, já muito se falou de números, do aumento de chamadas, do aumento de profissionais e previsões dramáticas para este inverno, e devo dizer que esse fantástico desvio das urgências de que a senhora falou me assusta. Porque imaginei um agricultor semi-analfabeto a seguir algoritmos. Não o faz, desiste. Uma chamada não atendida na linha SNS 24 não é um incidente nem um número, é uma falha. É uma falha evitável, uma falha grave. Quando essas falhas se acumulam, quando passam de dezenas para milhares e de milhares para centenas de milhares, então deixamos de falar de um problema técnico. Passamos a falar de incompetência operacional e de irresponsabilidade institucional. E essa responsabilidade tem um nome, SPMS. Quando um cidadão liga para a linha SNS 24 é porque precisa de ajuda. Não daqui a meia hora, não quando o sistema estabilizar, não quando houver menos afluência, precisa de ajuda naquele momento. E o que é que recebe? Silêncio, espera, desespero e abandono. É isto que significa uma chamada não atendida. O Estado abandonou alguém vulnerável. Isso é inaceitável e indigno e perigoso. E não venham dizer-nos que é muita procura. O que há é má preparação, má estratégia, má gestão. Porque se a procura aumenta todos os anos e aumenta, então o que falhou não foi a população, foi a SPMS. Falhou na previsão, no dimensionamento, na modernização, na transparência, na vigilância dos operadores externos. A SPMS falhou repetidamente no seu dever básico, que é o de garantir que alguém atende quando um português precisa de ajuda. E acrescento, não é indiferente quem atende. A diferenciação clínica do atendimento é um assunto de vida ou morte. Um profissional mal preparado pode errar para baixo e deixar um caso grave sem resposta, ou pode errar para cima e entupir urgências já colapsadas. Mas o mais escandaloso é isto: o debate sobre quem atende é inútil quando ninguém atende. Senhoras e senhores, pergunto hoje diretamente, sem rodeios e sem diplomacia, quem na SPMS assume a responsabilidade pelas chamadas perdidas? Deem nomes, deem cargos. Quem é que falhou? Quem é que não preveniu? Quem é que não planeou? Quem é que não corrigiu? Quem é que fechou os olhos? E mais, quem autorizou um modelo de funcionamento que todos os anos repete os mesmos erros? Quem recusou modernizar o sistema quando havia soluções digitais prontas a implementar? Quem decidiu não penalizar os operadores externos pelas falhas? Quem esconde os relatórios internos e evita divulgar indicadores reais? Estas não são dúvidas, são acusações e são fundadas. Porque a realidade fala por si e a realidade é esta. Quando a linha SNS 24 não atende, pessoas ficam sem orientação. Quando a linha SNS 24 falha, o SNS falha. E quando o SNS falha, a responsabilidade recai sobre quem o gere. A SPMS tem sido rápida a anunciar reforços, mas lenta, perigosamente lenta, a prevenir falhas. Rápida a justificar, lenta a resolver. Rápida a anunciar investimentos, incapaz de transformar estes investimentos em resultados. Senhoras e senhores, uma chamada não atendida já é grave. 1000 chamadas não atendidas é um desastre. 1 milhão de chamadas não atendidas é uma vergonha nacional. E essa vergonha tem direção, SPMS. Não estamos aqui para aceitar desculpas, estamos aqui para exigir responsabilidade, exigir transparência, exigir penalizações e exigir, acima de tudo, que o Estado deixe de falhar precisamente onde não pode falhar nunca, no momento em que alguém pede ajuda. A SPMS tem que responder e tem que responder agora, porque a confiança dos portugueses não se reconstrói com comunicados, reconstrói-se com responsabilidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Seguimos dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, dispõe até 4 minutos. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, mais uma vez, responsáveis da SPMS, muito obrigada por estarem aqui connosco. Aquilo que cabe à Assembleia da República é fazer o escrutínio político do Governo e isso muitas vezes implica saber como é que as medidas foram implementadas. Ao longo desta manhã várias vezes se tem comparado este crescimento da procura com o período da pandemia, mas a natureza destes crescimentos da procura é totalmente distinta, porque uma era inesperada e a outra é fruto de uma decisão política. E por isso aquilo que o Partido Socialista gostaria de saber prende-se com como é que foi preparado este aumento de procura que resultou da generalização do programa Ligando Salve Vidas. O Partido Socialista não tem problemas com estas medidas de referenciação, tanto que foi o Partido Socialista que a criou, mas tem dúvidas sobre a implementação desta generalização e, do nosso ponto de vista, e os problemas da forma como esta medida foi generalizada estão espelhadas no número, na taxa de atendimento e no tempo de atendimento da linha SNS 24. Nós sabemos que existem outros problemas que também gostaríamos de vos ouvir sobre eles, mas é difícil, como por exemplo a atualização da informação para o CODU e sobre que urgências estão abertas e fechadas. Temos tido muitas reclamações sobre a forma como esta informação é atualizada, mas hoje gostaríamos de perceber como é que esta generalização do Ligando Salve Vidas se deu, como é que a SPMS se preparou para este crescimento e como é que preparou o operador para este aumento de procura. E por isso as minhas perguntas são simples, porque quando nós olhamos para a série da taxa de atendimento, nós vemos que desde 2025 nunca mais houve um mês, vamos ver se novembro é um outlier ou não, mas nunca mais houve um mês com níveis como 97%, que era o nível habitual, fora do período de inverno, da taxa de atendimento que a linha tinha. Ora, se nunca mais atingimos números parecidos e se ao longo de todo o ano de 2025 estivemos muitas vezes próximos e até pior do que aquilo que acontecia em dezembro e janeiro, isto significa, não pode não significar, uma lenta adaptação aos novos níveis de procura. Os responsáveis do operador, que há pouco aqui estiveram, disseram que as medidas têm que ser testadas. A questão é que aquilo que precisamos de saber é se as portarias de alargamento deste programa tiveram trabalho por detrás ou foram uma espécie de faça-se. Porque a implementação de uma medida de política pública exige preparação. Não basta dizer, a partir de agora, enfim, como numa campanha publicitária antiga, não vá. Vá antes de telefone, porque foi aquilo que o Governo aqui fez. E por isso a minha pergunta é, quando é que começou a ser preparada com a SPMS a generalização desta medida? que informação foi dada sobre o ritmo dessa generalização à SPMS e quando é que foram feitos os contactos com o operador no sentido de melhorar e de aumentar a sua capacidade de resposta, porque é evidente que um sistema que obriga a ligar primeiro iria gerar um aumento de procura que, e não deixo de o dizer, ainda assim não é tão grande como os picos da pandemia. Senhor Presidente, só uma nota, eu vou ter que sair, vou continuar a ouvir-vos, tenho outro sítio onde tenho que estar, é assim a vida parlamentar, mas o grupo parlamentar aqui está e eu espero ainda conseguir ouvir-vos, também graças às tecnologias. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mariana Vieira da Silva. Segue-se o grupo parlamentar da Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Joana Cordeiro. Professor, até quatro.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento novamente os senhores deputados e cumprimento a SPMS na pessoa da sua Presidente, a doutora Sandra Cavaco. Abreviando aqui um bocadinho todas as considerações sobre a importância da linha SNS 24 que todos reconhecemos, a verdade é que há mais de 2 anos que está a funcionar acima da sua capacidade e que não cumpre os níveis de serviço que estão contratualizados. E isto, dizer isto assim, não é algo só de números, significa que há pessoas que ficam sem acesso e que têm, isto tem obviamente impacto direto na vida das pessoas. Algumas perguntas aqui foram um bocadinho confusas sobre o papel da SPMS aqui nesta linha. A SPMS não presta o serviço, portanto a SPMS neste caso é quem gere ou quem é responsável pela fiscalização da prestação do serviço. Portanto, existe uma entidade externa que presta o serviço e, portanto, a SPMS faz aqui o papel de ter que garantir que o prestador externo cumpre aquilo que está acordado com a SPMS e, portanto, presta o serviço certo. E o contrato é bastante claro na obrigação de ambas as partes. Da parte da Altice, tem que cumprir os SLAs, tem que assegurar os recursos necessários, tem que garantir a qualidade e a eficiência, a capacidade tecnológica, e a parte da SPMS aqui tem a ver com a fiscalização e com o garantir o cumprimento do contrato. E, portanto, há aqui 2 planos que é preciso perceber, que é, em primeiro, a parte da responsabilidade e depois a parte do futuro. Relativamente ao contrato atual e à responsabilidade da SPMS, pergunto se confirmam, e nós já ouvimos aqui na audição anterior que isto é verdade, se confirmam que vários indicadores, vários SLAs do contrato não estão a ser cumpridos, que confirmam que há penalizações a ser aplicadas, e eu pergunto qual é o valor, desde quando é que estão a ser aplicadas, qual é o valor, porque na audição anterior, obviamente, por uma questão de confidencialidade, não foram ditos, mas acho que a SPMS o deve fazer e explicar desde quando é que estão a ser aplicadas as penalizações. Pergunto também se estes incumprimentos, se a SPMS entende que estes incumprimentos decorrem de falhas de planeamento do contrato, portanto, da parte da SPMS, de falhas de execução da Altice ou de ambas as partes. E se a SPMS reconhece que a expansão do ligante Salvo-Vidas foi feita sem qualquer preparação e sem qualquer reforço da parte da capacidade da linha SNS 24. Depois, nós ouvimos aqui na audição anterior, e mais uma vez sobre as responsabilidades da SNS, da SPMS, foi feito um contrato que começaria em março de 24 e acabaria em dezembro de 27, que tinha um montante global de 51 milhões de euros. Neste momento foram consumidos 30 milhões, o que significa que o contrato prevê-se que no verão este contrato atinja os 51 milhões e, portanto, um contrato vai terminar um ano e meio antes daquilo que estava pensado. E, portanto, eu pergunto se isto é um bom planeamento. Portanto, eu não me parece se que faça algum sentido fazer um contrato que tem prazo até dezembro de 27 e depois esse contrato acaba um ano e meio antes. E, portanto, pergunto o que é que nos podem explicar sobre isto e o que é que falhou para este contrato, na minha opinião, ter sido tão mal feito. Mas isto é puramente a minha opinião. Depois, o futuro centro de contacto do SNS 24, exatamente porque já tem que estar a ser preparado, porque este contrato vai acabar, vai atingir o seu valor no verão. Pergunto, o que é que a SPMS entende para esse futuro, para esse modelo, se se vai manter um prestador externo, se o Estado vai querer assegurar mais uma tarefa, no caso de se manter a prestação de serviços, em que fase é que está o concurso público, e aqui há uma pergunta fundamental que eu fiz há pouco, e se viram a audição já sabem o que é que eu vou perguntar. A plataforma multicanal pertence à Altice, e portanto há, de facto, no contrato está previsto uma transição da informação, mas não da plataforma. E, portanto, isto já foi um problema quando a linha SNS 24 foi para a Altice. E, portanto, eu pergunto o que é que a SPMS está a fazer para assegurar que os problemas anteriores não se vão voltar a repetir, porque não basta ter a informação, tem que se ter o pacote completo. Depois, mesmo para terminar, pergunto relativamente, então, se se pretende manter uma prestação de serviços, abrir um concurso público, se o critério vai continuar a ser apenas o do preço mais baixo, porque nós sabemos pelas notícias, eu aqui não confirmei totalmente, que este contrato foi ganho por uma questão de 2 cêntimos por contacto. Portanto, obviamente isto é 2 cêntimos por contacto, é por chamada, só para explicar, porque não são 2 cêntimos, mas o critério parece-me curto que o único critério seja uma questão de preço, porque obviamente numa questão de contact centers existe muita evolução tecnológica, existem muitas ferramentas e, portanto, existe num contact center como o SNS24 uma qualidade que tem que ser muito assegurada e, portanto, eu pergunto se o critério vai continuar a ser só o preço. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do LIVRE, Sr. Deputado Paulo Moache. Até 4 minutos, faço favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também os representantes dos SPMS. Algumas das questões que eu ia colocar já foram também colocadas. Acho que, na verdade, aquilo que todos queremos saber é mais ou menos o mesmo. A linha SNS24 tem ganho cada vez mais relevância e importância, é uma das principais portas de entrada no SNS, às vezes diria até com algum prejuízo, porque situações em que se recusa a ida de alguém às urgências porque não fez um contacto prévio, ou alguém que está à porta de uma urgência e lhe é dito tem que ir lá fora fazer a chamada antes de poder entrar, a nós parece-nos que não é perfeitamente adequado, mas a verdade é que isso tem acontecido e também que a própria carteira de serviços também se tem expandido muito, muito rapidamente, e preocupa-nos se, no fundo, tem existido a garantia de que a linha está preparada para, no fundo, ter essas maiores responsabilidades e para aquilo que é a previsão do número de contactos. São preocupantes estes, não só aquilo que são os dados das chamadas que não são atendidas, como também estas projeções futuras relativamente às chamadas que não serão previsivelmente atendidas. E por isso gostaria de questionar também relativamente aos profissionais que estão afetos à linha, se têm informação, no fundo, sobre a sua discriminação por perfil técnico, quantos enfermeiros, quantos médicos, quantos psicólogos e essa evolução, se foi feita e se é feita uma avaliação prévia de impacto de cada novo serviço, cada nova funcionalidade nas necessidades de recursos humanos e nas necessidades também tecnológicas. Por outro lado, a implementação da linha de prevenção do suicídio exigiu a criação de uma figura específica, de uma coordenação clínica. Gostaria de perguntar se as restantes sublinhas, as restantes valências, também têm esta figura da coordenação clínica ou se isto existe apenas na linha de prevenção do suicídio. Por outro lado, também sobre a articulação entre a SPMS e a Altice, perceber um pouco melhor como é que se processa a definição e a revisão dos protocolos de triagem e de referenciação, e face ao aumento significativo das chamadas e à expansão da carteira de serviços, também que decisões concretas é que foram tomadas, tendo em vista o reequilibrar também do contrato. No fundo, o contrato, há um contrato em vigor, mas quando se, no fundo, pede mais serviços, no fundo, quando se alteram as circunstâncias, geralmente tem que haver um reequilíbrio desse contrato e uma renegociação. Por outro lado, também relativamente aos profissionais, se têm uma previsão do número total de profissionais que seria necessário para que os serviços funcionassem de uma forma adequada ou ótima, e que também no contexto deste novo concurso para a exploração do centro de contactos da linha SNS24, no fundo, também replicar a pergunta que já foi colocada, que alterações é que consideram que são essenciais, como é que está a ser preparado esse concurso e como é que a SPMS vai garantir que, no fundo, o número de chamadas não atendidas não aumenta. Obrigado.
Muito obrigado ao Sr. Deputado Paulo Moacho, agradecer às senhoras e senhores deputados as perguntas formuladas. E devolverei então a palavra à senhora Presidente do SPMS, para Sandra Cavaca, que disporá até 16 minutos para responder. Posso ser,
muito certo. Obrigada, senhor Presidente. Eu vou tentar responder de forma transversal a todos os senhores e senhores deputados que me colocaram questões. Começar por dizer que lamentamos de facto que a linha não tenha correspondido como nós gostaríamos e como nos tem pautado. Eu estou na SPMS há cerca de 6 anos e, de facto, temos conseguido, a linha tem sido o nosso ponto de honra e, portanto, lamentamos que, de facto, durante o ano de 2025 e, mais concretamente, nos meses de verão, que não tivéssemos conseguido atingir os níveis de serviço que estavam explícitos no contrato, mas também dizer que o contrato, quando foi celebrado, não foi com estas características e tentando responder aqui de uma forma transversal. Portanto, o contrato previa cerca de 2,2 milhões de chamadas por ano, era isso que estava nos nossos horizontes e, portanto, nada disso está hoje em questão. Portanto, o caderno de encargos, quando foi construído, foi para este nível de serviço e não para uma realidade como temos hoje. Se calhar chegaremos ao fim de 2025 com cerca de 7 milhões de chamadas atendidas. Peço desculpa. Dizer que tivemos que nos adaptar com a introdução de novas tecnologias na linha, com o reforço, e aí contamos com o operador, tivemos que nos adaptar ou ir adaptando de forma paulatina, com alguma calma, porque a introdução de novas tecnologias também exige, no fundo, testes que têm que ser validados antes de colocar em produção, e a questão do desenvolvimento de novas tecnologias para ajudar os profissionais leva o seu tempo e, portanto, temos essa prerrogativa do nosso lado. Dizer que fizemos, de facto, junto da Altice, que aqui esteve e que também já teve a oportunidade de vos explicar, primeiro, numa primeira fase, o alargamento do Ligantes Salvo-Vidas, foram saindo as portarias. Nós, juntamente com a Direção Executiva, eu repito que este é um projeto da Direção Executiva que tem-nos a nós, SPMS, como parceiro privilegiado, e todas as entidades, as 27 unidades de locais de saúde que entraram neste projeto, foram, no fundo, avaliadas e fizemos a cada 15 dias, se a memória não me falha, a introdução destas unidades no Ligantes Salvo-Vidas e, portanto, tudo isto envolve desenvolvimentos tecnológicos, não só do nosso lado, mas também das próprias OLS, para a marcação de consultas no momento da triagem. Portanto, isso de facto é a grande novidade, e o desviar as pessoas dos serviços de urgência nos chamados verdes e azuis, e portanto é de facto que consideramos que este projeto é meritório. Consideramos que há exceções, não é? Consideramos, nas portarias têm exceções para as pessoas que de alguma forma, ou por alguma infoexclusão, não possam ou que não tenham tanta habilidade para utilizar os meios de comunicação e digitais que temos à disposição. Portanto, essas exceções estão previstas nessas portarias, salvo erro no número 2, artigo 3º, e, portanto, nunca pode haver um acesso vedado a essas pessoas que se dirigem às urgências, até porque aquilo que nós fazemos à distância também é feito nos hospitais. Claro que queremos antes que as pessoas liguem no conforto das suas casas para a linha do SNS 24, até porque evitam às vezes deslocações desnecessárias, e portanto é isso que temos apostado, e foi nessa comunicação que fizemos ao longo da implementação do Ligantes Salvo-Vidas nas diversas OLS. dizer que, no fundo, para, como é que nos preparámos para este inverno e que estamos convictos que melhorará certamente o atendimento que temos vindo a fazer, claramente, e no mês de novembro publicámos ontem no portal da Transparência, temos cerca de 93% das chamadas atendidas. Dizer que, face a esta discrepância entre o que foi contratualizado e o que é hoje a realidade da nossa operação, também revimos, e também está publicado nos respectivos sites, uns novos SLAs negociados com o próprio operador, no fundo para adequar esses SLAs a esta procura exponencial que foi importada pela implementação do Ligantes Salvo-Vidas. E, portanto, e agora remetendo no fundo àquilo que nós conjuntamente com o operador fizemos para melhorar o atendimento, e que já tive a oportunidade até de, mas vou reforçar agora, já falei na minha intervenção inicial, mas de reforçar agora. No fundo, temos para entrar até ao final do ano um algoritmo de inteligência artificial mediado no final por uma componente humana, porque consideramos que, na verdade, a inteligência artificial, nestes casos, quando é saúde que se trata, deve ser validado no final por um operador, para que não hajam dúvidas sobre, enfim, o que estamos a tratar, e esse operador terá a oportunidade, no fundo, de validar se o resumo que lhes aparece, claro que encurta o tempo de chamada e, portanto, permite atendimento de mais pessoas, e é isso que nós pretendemos, que a tecnologia seja um impulsionador do trabalho dos profissionais de saúde, é isso que nós queremos, e, portanto, estamos convictos que até ao final do ano este algoritmo de inteligência artificial, que muito se tem falado na televisão e nos meios de comunicação em geral, vai dar aqui, de facto, um impulso na melhoria do atendimento. Também dizer que, e sim, o reforço dos profissionais na linha já se fazem sentir, e, portanto, também exigimos à Altice, no fundo, esse reforço dos profissionais da linha. Aliás, temos vindo a exigir desde o início, e por isso também conseguimos, de facto, que a Altice fosse às faculdades recrutar esses profissionais, e penso eu que também em conjunto com as ordens profissionais temos feito esse trabalho de sensibilização, que é importante termos cada vez mais profissionais a atender, e portanto já se faz sentir, e portanto o espelho disso é que temos mais cerca de 400 profissionais em recrutamento, e portanto temos em querer que até ao final do ano teremos este número reforçado. Dizer que também vamos implementar um mecanismo de callback, que no fundo é o retorno de chamadas, isto se o próprio utente assim o entender, ou seja, eu estou na linha e eu repito aqui que a linha não é uma triagem de emergência, é de urgência, portanto esses são desviados à partida para o CODU INEM, e portanto aqui é uma linha de tratamento de situações agudas, e portanto é para isso que ela funciona. Portanto, se a pessoa tiver uma emergência, não vai ligar para o SNS 24, e para isso também temos o bot de pré-triagem, que no fundo faz logo à partida, que também foi implementado há relativamente pouco tempo, ou seja, as pessoas que ligam logo à partida, se responderem a um conjunto de questões que sim, não, se considerarem todas as respostas sim, são logo desviadas para uma linha dedicada que temos no INEM, e portanto para nós não há o risco de que essas pessoas fiquem por atender, também para deixar isto aqui claro, e portanto isto também é uma novidade, e portanto acho que de facto é uma segurança, e é em prol dessa segurança dos utentes que nós trabalhamos. Não gostamos de facto, nem nos sentimos bem que não consigamos atender aos níveis que estávamos todos habituados, mas no fundo é para isso que trabalhamos todos os dias. O callback, estava eu a dizer, só agora é que vamos começar a implementar, porque só agora também é que temos profissionais suficientes e com ócio para que, se o utente, olha, a linha está com imensas chamadas, por exemplo, à segunda-feira é um dia crítico. Há sempre muitas chamadas, muitas mais do que nos outros dias. Mas podemos ligar até 30 minutos. Se o utente aceitar, portanto, se a situação não for demasiado complexa para a avaliação da própria pessoa, nós retomamos as chamadas e, portanto, pensamos com isto também, no fundo, termos um nível de serviço melhor para os utentes. Dizer também que estamos também nas App Stores a validação da triagem digital, que poderá culminar na nossa app do SNS 24 com uma triagem completamente para os síndrome respiratório agudo. Temos um algoritmo completamente digital, sem ter que passar pelo operador, nos casos em que assim se exija. Portanto, são áreas muito específicas, mas também consideramos para as pessoas que possam ter essa capacidade, e cada vez temos mais pessoas que têm essa aptidão para as tecnologias, portanto, fazer uma integração na nossa app e poderá culminar ou com autocuidados ou com uma marcação de consulta sem passar pelo operador, em casos específicos. É só um algoritmo que estamos e que penso que, se calhar, para a semana que vem estará já a funcionar, e esperemos que, de facto, também tirar daí uma parte de casos em que não necessitem de contacto com o profissional. E, por fim, dizer também uma pergunta que me foi feita relativamente às penalidades. Estamos a aplicar penalidades à MEU, à Altice, e portanto, desde nos últimos 21 meses do contrato foram aplicadas 19 penalidades, com um valor aproximado de 1,5 milhões de euros, enfim, relativas ao tempo médio de espera, à eficácia do atendimento, ou seja, para as chamadas que não atendemos abaixo dos 95%, e é de referir que o operador da linha tem vindo a demonstrar abertura e espírito de colaboração, mas isso é o que faz parte de todas as relações contratuais que temos, sendo este, de facto, um grande fornecedor da SPMS, e, portanto, dizer isso mesmo. Dizer que o planeamento que foi feito, e resposta, aliás, senhora deputada, da Iniciativa Liberal, o planeamento que foi feito quando se fez esta contratação da Altice não tinha em conta ligantes salvo-vidas, nem muitos dos outros serviços que foram incluídos. E daí dizer que, de facto, os 51 milhões não se vão prolongar por os 46 meses, portanto, prevê-se que, de facto, no máximo durará o próximo ano, 2026. Estamos já submetemos semana passada a nova portaria de extensão de encargos que prevê, enfim, é uma proposta nossa a 60 meses para um novo contrato de prestação de serviços, porque assim tem que ser, e portanto, porque tudo isto leva muito tempo. Como todos nós sabemos, a contratação pública é algo complexo. E, portanto, temos que começar, e é essa a nossa obrigação enquanto Conselho de Administração da SPMS, propor do nosso lado, de facto, a parte do início do contrato, para que não se crie aqui um vazio de resposta. Claro que há muitas outras questões que estão aqui envolvidas, mas que a nossa tutela e a direção executiva nos ajudarão, certamente, a ver qual é o melhor modelo. Neste momento, o prioritário é submeter a nossa portaria de extensão de encargos para um encargo plurianual e depois ver-se qual é o melhor modelo, se é, de facto, o menor custo. Na altura entendeu-se que sim, pode não ser, embora também de referir aqui que o contrato foi celebrado, portanto, o concurso foi celebrado ao menor custo, mas as regras de qualidade estão todas incluídas no contrato. E, portanto, e é isso que também temos. Também temos um auditor de uma empresa independente que faz toda essa fiscalização, ou que nos ajuda a fazer essa fiscalização da SPMS. Também dizer aqui, relativamente à revisão dos algoritmos, nós temos painéis de peritos médicos, enfermeiros, basicamente estas duas categorias são validadas são revistas por estes painéis de peritos e, portanto, os algoritmos estão em constante evolução e adequação àquilo que é, consideramos, enfim, as necessidades para garantir a segurança dos utentes. E penso que não me faltará nada. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Então, vamos então dar imediatamente início à segunda ronda, que, Sr. Presidente, à semelhança desta que acaba de terminar, teria a amabilidade de anotar as questões, porque dá-lhe a palavra no final delas, sendo a diferença é que é particularmente curta relativamente à formulação das questões. Um minuto para o Grupo Parlamentar. Darei a palavra, começará o Grupo Parlamentar do PSC, Sr. Deputado Miguel Guimarães. Um minuto, faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Quero cumprimentar, obviamente, aqui os representantes dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde e agradecer à Sra. Presidente Sandra Cavaco, as explicações que já nos deu. É verdade que vale a pena sempre referir que este artigo científico foi publicado, ainda bem que foi publicado, porque estes alertas levam a que muitas vezes a gente faça a prevenção, enfim, e acelera também alguns processos que são importantes para darmos a resposta que é necessária. Mas deixe-me dar aqui uma nota relativamente a algumas coisas que foram ditas sobre a questão da decisão clínica versus algoritmos, porque a decisão clínica é de facto uma coisa, o algoritmo é outra, mas os algoritmos sempre existiram. Nós tínhamos uma triagem e temos uma triagem de Manchester nos hospitais. Eu, quando comecei como jovem médico, tinha a triagem de Manchester primeiro. A triagem de Manchester, quando era feita por médicos, era obrigatoriamente feita por enfermeiros. Portanto, e às vezes esta confusão existe e, portanto, vale a pena falar nela. Portanto, no fundo, nós temos como objetivo fundamental que os doentes prioritários sejam atendidos o mais rapidamente possível e em tempos mais baixos. E, portanto, agradeço as suas palavras. É importante que o próximo inverno seja pelo menos semelhante ao inverno anterior, que foi um inverno excelente em termos das vidas que foram poupadas. E, portanto, muito obrigado pelas explicações que nos deu.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra agora ao Chega. Novamente, a Sra. Deputada Cristina Vieira Henriques. Um minuto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Temos ouvido aqui falar muito em estatísticas, em números, mas isso para mim é relativamente irrelevante, porque o que me interessa é uma coisa. Hoje, das zero horas até agora, pessoas ficaram por atender na linha SNS 24. Hoje. Amanhã vai acontecer outra vez e depois também. E esta realidade não se consegue esconder atrás de relatórios ou powerpoints. Há portugueses que ligam aflitos, assustados, vulneráveis e ficam no silêncio absoluto. E este silêncio não é um detalhe, é abandono. É deixar alguém sozinho quando o Estado prometeu que estaria presente. Portanto, é transformar uma linha de apoio numa porta fechada e num vazio que diz ao cidadão simplesmente desenrasque-se. Certo? É por isso que digo diretamente à SPMS, tenham responsabilidade. Assumam que neste momento houve pessoas que pediram ajuda e não a tiveram. Assumam que isto não é um problema teórico, é um problema diário, repetido e contínuo. Assumam que cada dia que passa com pessoas a atender é um dia que compromete a confiança e põe vidas em risco. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Sofia Andrade. Um minuto, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. Agradeço a sua presença e agradeço também todos os esclarecimentos que nos aqui apresentou. E, de facto, disse-nos que o contrato, quando foi celebrado, nós já sabíamos que não tinha estas características, mas disse-nos também que tiveram que se ir adaptando à medida que elas foram implementadas. Ora, isto levanta-nos aqui a nossa grande preocupação, porque percebemos, efetivamente, que quando este projeto Ligando Salvidas foi alargado e foi generalizado, não houve nenhuma preparação por parte da entidade que tutela. Nós já o dissemos no início, houve uma tem que haver aqui uma responsabilidade política. Foi o Ministério que decidiu alargar o programa Ligando Salvidas, generalizá-lo e até torná-lo obrigatório. E, portanto, não pode fazer sem acautelar previamente que, enfim, temos todos os recursos, todos os meios necessários para que possamos fazer aquilo a que nos propomos. E, portanto, enfim, parece-nos que temos aqui uma tutela algo desgovernada, que anuncia medidas que não prevê as devidas condições para as implementar. Portanto, o que desejamos é que, mais cedo do que tarde, todos estes passos que estão agora a ser dados e anunciados aqui pela Sra. Presidente possam ser concretizados com sucesso para que assim possamos melhor servir as pessoas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal. Faça.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradeço também as respostas que aqui já foram dadas. Precisava só de clarificar um ponto, porque eu não percebi. Falou da portaria de extensão de encargos, mas é para o contrato atual, mas isto tem que ser revisto o valor, ou para o novo contrato. Ok, pronto. Depois, disse aqui há pouco que têm profissionais suficientes. Agora, quando falou relativamente à implementação do callback, mas se os SLAs do contrato não estão a ser cumpridos, como é que têm profissionais suficientes se não cumprem o contrato? Ou seja, ou então já assumimos que estes SLAs não vão poder ser cumpridos, continuamos a aplicar penalizações e continua assim. Portanto, é só esta frase que eu acho que é preciso ser esclarecida, de como é que há profissionais suficientes se depois não cumprem os SLAs. E depois, a última pergunta que eu fiz, eu creio que não foi respondida, relativamente à plataforma, portanto, e relativamente à informação, porque isto é um tema que me parece bastante importante, porque nós não podemos, pronto, garantir a informação é uma coisa, garantir que a linha SNS 24 continua a funcionar se mudarmos de prestador é outra. Obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Aliás, obrigado, Senhor e Senhoras Deputadas, para um esforço de síntese. 4 minutos, a palavra à Senhora Presidente da SPMS. Faça.
Vamos tentar. Enfim, e começando já por aquela que não ficou esclarecida logo na primeira ronda, e para que todos fiquem tranquilos, os desenvolvimentos efetuados de interligação com uma plataforma, a plataforma que existe é uma qualquer, os dados estão, deixe-me explicar isto, todos os desenvolvimentos que são de interligação com a plataforma são da SPMS e, portanto, estão integrados nos nossos sistemas e, portanto, para nós é mudar de uma plataforma, qualquer que ela seja, para outra. Portanto, e formar os profissionais para a utilização dessa plataforma. Relativamente aos desenvolvimentos, acho que estamos todos tranquilos, porque eles foram todos desenvolvidos do nosso lado. E, portanto, para integrar junto daquele operador. Se for outro, lá teremos que nos adaptar. Não são passagens fáceis, mas temos que estar todos conscientes, e isso está previsto no contrato. E, portanto, enfim, acho que com alguma tranquilidade se fará. Até porque O novo contrato terá que ter, assim como este, um tempo de passagem de um contrato para o outro. E esse é o tempo de adaptação daquilo que precisamos. Pronto, para tranquilizar de alguma forma. Relativamente àquilo que eu expliquei, e se calhar não me expliquei bem, vou tentar explicar agora de uma forma mais simples, o que eu queria dizer com o termos profissionais suficientes, o que eu queria dizer é que em alguns momentos temos ócio, quer dizer, eu estou numa determinada hora de pico e estou-me a lembrar de uma segunda-feira entre as 8 e as 10 da manhã, é o nosso pico, o que significa que eu posso tentar com o utente, se o utente assim entender, em vez de continuar em linha connosco e aguardando que seja atendido, eu dizer assim, numa guia, retomo a chamada daqui até 30 minutos. E eu tenho já profissionais disponíveis, em vez de estarem todos a atender, portanto eu consigo guardar esse tempo, porque já os tenho, não é? No passado não tinha, mas com o reforço de profissionais já consigo ter essas pessoas disponíveis para, no fundo, chamar o callback. E a pessoa, nós retornamos à pessoa por aquele número, para não haver dúvidas, que é aquele número, enviamos mensagem para que não haja aqui até um desvio enfim, ser outra pessoa qualquer a ligar e o utente não saber. Não, enviamos uma mensagem a dizer, vamos ligar por este número, por favor, atenda. E, portanto, se o utente aceitar. Eu acho que, de facto, é uma melhoria para o utente se a pessoa não se sentir que estou aflita. Porque se estou aflita, mais uma vez, não é se calhar na linha do SNS 24 que tem que ser atendido, mas sim no INEM. Dizer que, de facto, não nos orgulhamos, e mais uma vez repito aqui, não nos orgulhamos dos tempos do nosso verão, não foram de facto, e já não era pela implementação do ligante salvo-vidas, enfim, acho que de facto a Altice não conseguiu aqui e temos falado sobre isso e por isso daí a aplicação das penalidades, de facto não conseguiu captar os profissionais que também estão de férias e que também têm todo o direito de estar de férias. E, portanto, dizer que, de facto, esse é algo que não nos orgulhamos, mas que já é bem visível que durante o mês de novembro, de facto, melhoramos as nossas taxas de atendimento e estou em crer que, de facto, vamos conseguir atingir os SLAs que estão previstos no contrato. E, portanto, de facto, houve menos bons, mas eu penso que estamos no bom caminho e estou em crer que vamos ter um inverno, ainda que difícil, porque é sempre difícil, mas que vamos conseguir aqui cumprir aquilo que nos temos proposto, ainda que com estes aumentos exponencial de procura, porque na verdade foi um aumento exponencial de procura. E respondendo ainda de forma muito sucinta, de facto, foi-nos pedido para o alargamento do ligando salvidas, mas eu penso que de uma forma, enfim, tentarmos acomodar todas as medidas que nos são pedidas, por esta ou por outra qualquer tutela, não é? Que é para isso que servem os serviços públicos, no fundo, tentámos planear dentro daquilo que é possível. E, portanto, foi isso que fizemos. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora doutora Sandra Cavaco, e obrigado também ao doutor Luís Miguel Ferreira e ao doutor Nuno Costa pela presença e pela resposta a instâncias, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar por concluída esta audição, só pelo tempo que me permitirão de acompanhar a administração do SPMS à porta, e voltaremos já para prosseguir a ordem de trabalhos.